Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Legislativo, em 2 horas, vereadores aprovam projeto de lei e conferem relatório da Emater, apresentado na Tribuna do Povo.
Suplente João Henrique, do PP, toma posse na Câmara de Vereadores de Guaporé. Entre os 54 candidatos que concorreram nas eleições de 2020, ele foi o 14º mais votado.
Educação. Escolas seguem fechadas por decisão judicial no Rio Grande do Sul.
Bom exemplo, após ser beneficiada com um depósito de R$ 8.600, jovem guaporense Evelyn Chiesa busca instituição bancária para correção do erro.
Segurança. Capitão Altafine, do 22º Batalhão de Polícia Militar, destaca que roubo de veículo em 2 lajeados era encomenda do crime organizado.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta terça-feira.
Boa tarde. Hoje, 13 de abril.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé e região, a temperatura em 21 graus e 3 décimos.
13ª semana. Passaram-se 103 dias, faltam 262 para 2022.
Estação Outono, Lua Nova.
Santo do dia, São Martinho I.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,72. Poupança 0,11%. TJLP 4,39%. Taxa Selic 2,75% e o grama do ouro R$ 320,70.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 79,80, saca da soja R$ 164,55, suíno tipo carne R$ 6,05 preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Da Somar Meteorologia, Kátia Valente nos traz informações de como se comporta o tempo. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A terça-feira é de tempo mais firme, predominando em todo o estado do Rio Grande do Sul, e aqui na região da Serra também temos a presença do sol, apenas com variação de nuvens. As temperaturas estão bastante amenas por causa dos ventos que ainda sopram do quadrante sul. As máximas previstas para esta tarde não devem passar da faixa dos 22, 23 graus. Na quarta-feira, a temperatura já sobe um pouquinho mais à tarde. A nebulosidade também já consegue crescer um pouco mais. Tem chance até de alguma chuva, mas nas áreas mais entre o norte e o noroeste. Por aqui é só mais aumento de nuvens. A chuva pode acontecer na quinta-feira. Aí ela vem em forma de pancadas. Nada muito significativo, não. Apenas algumas chuvas mais isoladas. Na sexta, o tempo volta a ficar firme de novo. E enquanto isso, nós vamos ter grande amplitude térmica predominando, com friozinho pela manhã e temperaturas gradualmente subindo no período da tarde. Na sexta-feira, por exemplo, as máximas por aqui já vão estar na faixa dos 26 graus. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas, 11 minutos.
Na nossa programação, nós vamos conversar com a psicóloga Ana Paula Galon Vieira. Novamente, Ana, estamos revivendo, parece que a gente voltou ao passado. Você lembra que no ano passado, lá no mês de março, final de março também, a gente conversou muito sobre a pandemia, sobre aquele primeiro lockdown que a gente teve. E quando a gente pensou que ia começar um ano diferente a partir de março, depois dos feriados, depois do carnaval, retomar a escola, retomar o trabalho, novamente um grande surto da Covid-19 fez com que a gente se recolhesse novamente. Muita frustração, muita ansiedade, muita angústia. Por que que a gente está sentindo isso, parece que dobrado? Bom dia.
Bom dia, Michele, a todos os ouvintes, então, que nos acompanham através da programação da Rádio Aurora. Eu acredito, então, né, Michele, que não existe meio mais propício de conseguir iniciar essa entrevista, senão colocando o bombardeio de informações e opiniões que estão sendo expostos em todos os sentidos, seja no familiar, seja nas redes sociais. Tudo está tão agravado e nós estamos vivendo um extremo tão grande que nós estamos, no caso, diante de uma situação de desconforto. E tudo que é novo causa desconforto e nós ainda estamos vivendo um processo novo. E é natural que nós estejamos, então, nos sentindo mais angustiados nesse momento. E realmente nós pensávamos, vamos dizer, a título assim de população, que nós estaríamos vivendo uma pandemia que estaria sendo resolvida com 15 dias de intervenções. Passaram-se 365 dias e até um pouco mais, e nós estamos vivendo agora o que seria o ápice da pandemia. Então é necessário nós lidarmos diferente com esse modo externalizado da angústia.
E como é que a gente faz para lidar com esses sentimentos que são tão conflitantes, né, com relação à pandemia?
Praticamente o que a gente faz é colocar, então, um Ctrl-C e um Ctrl-V, né, popularmente falando, de todas as orientações que estão sendo expostas a todos os momentos, Michele. Todas as orientações que foram passadas, vamos pensar, no início de março de 2020, nós temos que continuar replicando. E até que a população não tenha consciência que fazendo a sua parte, esse processo vai diminuir e nós vamos voltar, então, a ter alguns comportamentos que estão sendo impedidos nesse momento. Nós temos, então, que fazer o quê? Nos dar conta que é necessário colocar em pauta alguns sentidos. Ficar em casa com isolamento, utilizar máscara, que é o que todo mundo repete a todo momento. E, claro, a gente consegue lidar com esses sentimentos, então, em relação à pandemia, lendo um bom livro, praticando uma boa alimentação, ouvindo uma música. Atividades, então, que elas são boas tanto para o corpo, mas também para a mente.
Irritabilidade, nervosismo, ansiedade, cada vez a gente não só ouve falar mais sobre isso, como sente isso. Prova disso é que a gente está tentando marcar nossa entrevista, né, Ana, já há algumas semanas e realmente a sua agenda está cheinha. Como é que a gente também pode fazer para melhorar com relação a isso?
A gente pensa, então, né, Michele, que as pessoas estão se abrindo mais ao processo de ter que conversar mais sobre ansiedade, nervosismo, irritabilidade. E a gente está, no caso, diante dessa linha de frente de lidar com as pessoas. A gente sabe que é importante estar conversando com alguns tópicos, mas não adianta a gente estar conversando sobre alguns pontos se nós não estamos cientes do que está acontecendo. Então, estar exposto diante da realidade não significa que vão existir, então, as mudanças de comportamento, mas a gente sabe que conversando é mais fácil de lidar com todo esse processo. A gente acaba esquecendo que durante esse momento em que a gente fica mais irritado e colocando essa ansiedade em pauta, a gente poderia estar ajudando outras pessoas. Então, como que é importante lidar com a irritabilidade, o nervosismo e a ansiedade? Conversando e colocando quais são os pontos de respeito a serem colocados em pauta nesse momento. Ficar discutindo não leva a nada, mas a ação de ajudar o outro pode resolver muito nesse momento.
E a gente fala muito, né, em voltar à nossa vida normal, ter de volta a nossa liberdade. A gente fala muito em novo normal. Criamos termos, né, esperando que isso tudo passe. Mas o que é que seria voltar à vida normal depois da pandemia?
Eu acredito que nós já estamos vivendo a nossa normalidade, né? Todo o processo, ele é novo. Então, como a gente mencionava no início, mas a gente não vai voltar ao normal após a pandemia. A gente sabe, então, né, Michelle, que a vida ela é uma roda gigante. Em alguns momentos a gente pode estar lá em cima admirando a paisagem, mas em outros momentos a gente pode estar lá embaixo não encontrando nem mais forças para conseguir subir. Então a gente sabe que o que seria essa normalidade pós-pandemia? É nós estarmos nos adaptando a novos pontos que vão ser mais importantes de agora em diante. Anteriormente a gente sabia que utilizar máscara era um fator que gerava muito desconforto por ser algo novo. Mas pelos relatos dos próprios pacientes, muitas vezes, ao ficar sem máscara, parece que a pessoa está sem roupa. De tão habitual que se colocou, então, a utilização da máscara. Então, essa nova normalidade que a gente pensa pós-pandemia seria nada mais do que reforçar comportamentos que são colocados agora, que são em prol da nossa saúde, mas também que fazem parte todo de um processo, na verdade, né? De conseguir colocar mais em prática o que vai ser necessário naquele momento.
E será que vão existir tantas pessoas assim nas ruas depois da pandemia?
É um ponto a ser ressaltado. A gente sabe que nós precisamos, assim como a gente precisou se adaptar ao uso da máscara e do álcool em gel com mais facilidade, a gente sabe que algo discutido entre profissionais da saúde é que vai existir um medo em relação a estar em contato com o outro. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa sem máscara, a gente já fica com uma situação de desconforto muitas vezes. Se a gente vê uma pessoa que está em algumas aglomerações, quando a gente passa até mesmo de carro pela rua, nós já ficamos em situação de desconforto. Então nós vamos ter que fazer o que futuramente? Conseguir nos adaptar a um novo processo que vai estar numa demanda, mas sempre zelando em prol da saúde mental. É um processo e todo processo leva algum tempo muitas vezes.
Ana, vamos falar das perdas, que foram muitas, né? E a gente aqui na rádio, a gente trabalha muito com o comércio, com o serviço, sente a dor daqueles também que precisaram fechar, muitas vezes, seus pequenos negócios, muitas vezes ficar sem a renda de um mês inteiro para colocar literalmente a comida na mesa. E, por outro lado, a dor e como se sentem, às vezes, ofendidas as pessoas que perderam seus entes queridos diante de uma situação de querer voltar à normalidade. São realmente duas situações diferentes, mas com dores que a gente precisa também valorizar. Agora, aqueles que perderam, como é que vão lidar com esse luto?
Então, a gente sabe, né, Michelle, que como a gente menciona a palavra luto, nós temos que ter muito cuidado com a abordagem dessa palavra, porque luto não é somente quando nós perdemos um familiar, é quando nós perdemos um emprego na realidade que nós estamos vivendo, quando nós estamos convivendo com algumas pessoas que por algum motivo têm que se mudar de cidade, então vai existir o afastamento. Então, luto é uma palavra que ela tem que ser discutida conforme a dinâmica apresentada naquele momento. E a gente sabe que o falecimento de um familiar, ou uma demissão, ou um afastamento, então, né, de pessoas significativas para nós, gera uma certa situação, muitas vezes, de negação num primeiro momento, em que a gente não consegue ver o que está acontecendo. Então, a gente acaba se isolando. E nós temos que ter cuidado com esse isolamento, porque o que a gente precisa é conversar sobre o que está acontecendo. Mas assim como eu coloco para os pacientes, é um conversar sem julgamento. Então, quando a gente se sente acolhida, a gente começa a ressignificar todo um processo que está dentro de nós. Claro, quando a gente fala em luto, existe a situação da raiva, existe a situação da negociação, que a gente chama dentro da psicologia, em que a gente tenta negociar para fazer qualquer coisa para ter aquela situação novamente. Depois vem o estágio da depressão, que é uma tristeza onde toma conta, muitas vezes, de algumas pessoas. E depois vem o processo de aceitação. As orientações que a gente passa nesse momento é estar conversando, seja com uma criança, seja com uma pessoa idosa, com um adulto, mas sim uma conversa sempre adaptada para a idade, para se conseguir lidar melhor com esse processo.
Falando em crianças, elas estão sendo vítimas de muitas formas dessa pandemia. Se a gente pensar que já são praticamente desde novembro do ano passado, né, a gente vai para um ano e meio de crianças fora da sala de aula, de crianças sem o convívio com amigos, de crianças sem a liberdade de correr livres pelas praças, aproveitarem, não é, a companhia de outras crianças e principalmente de aprender. Eu, por mim, tenho uma criança em idade de alfabetização, minha filha fez o primeiro ano ano passado, está no segundo ano e praticamente passaria para o terceiro ano sem aprender efetivamente a ler, a escrever, porque esses dois anos estão sendo de aulas online e nesse momento ela precisa muito da presença da professora, da sala de aula. Quantas perdas nossas crianças estão tendo e, ao mesmo tempo, todo aquele medo que a gente tem de expor a nossa criança ao risco. Como lidar com essa situação? E a criança também sente essa ansiedade, sente esse medo. Como é que a gente pode ajudar nossos filhos, Ana?
Com certeza, né, Michelle? A gente sabe que as crianças, elas sentem tudo. Por mais que muitas vezes elas não consigam estar conversando sobre o que elas sentem, elas passam em uma brincadeira, muitas vezes com os cuidadores, ou muitas vezes elas colocam na dificuldade de estar se alimentando, em alguns casos. Cada criança tem a sua própria realidade e vai passar de um modo diferente o que está sentindo nesse momento para as pessoas. A gente sempre afirma, né, dentro dos consultórios, dê significado ao que a criança está passando e não deixar ela simplesmente sem saber o que está passando. Claro, o modo como a gente conversa com uma criança de 2 anos é diferente do modo como a gente vai conversar muitas vezes com um adulto de 30. Então, qual que é a principal orientação? É dizer para a criança o que está acontecendo nesse momento, é dizer que o porquê que ela está em casa e sempre informando ela. Quanto mais informada a criança está do que está acontecendo, mais ela vai conseguir lidar facilmente com a circunstância.
Obrigado, Ana. Agora 12 horas 22 minutos. Na sequência, informações sobre o legislativo e também um bom exemplo após ser beneficiada com depósito de 8.600, jovem guaporense busca instituição para correção do erro.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 26 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora e vamos falar sobre um bom exemplo.
Na nossa programação, a gente vai conversar com a Evelyn Chiesa de Freitas. Ela tem 19 anos e uma atitude dela chamou a atenção, inclusive, da imprensa estadual e foi retratada na ZH de hoje, na Zero Hora. A comunidade também reagiu a esse gesto e eu gostaria muito que a Evelyn contasse essa história para nós, antes que eu mesma conte, né, Evelyn? Porque foi realmente um pix errado, um final feliz, é o nome então da notinha que está publicada na ZH. Conta pra gente que pix errado foi esse e que final feliz foi esse. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. Então, semana passada eu recebi um pix da Andréia Leal Machado, que veio pra mim na minha conta. Na hora eu fiquei pasma, porque eu não tinha o que fazer. Era R$8.600 que entrou na minha conta e esperei, porque a gente não sabia o que fazer, os meus pais. E depois, no outro dia, a gente foi falar com um empresário que na fábrica que eu trabalho, para ele me ajudar. Aí nós procuramos a Andréia e achamos ela. Só que como a gente não tinha certeza que era ela, nós fomos deixando. Eu saí da empresa e fui olhar nas redes sociais e ela estava me ligando. Eu atendi e ela me disse que tinha feito o Pix errado na minha conta, que era um valor muito alto e que para ela tinha um significado. E como eu já estava procurando ela, eu não pensei duas vezes e disse que devolveria o dinheiro para ela. Ela me passou o número da conta dela, fomos na caixa, eles não deixaram a gente fazer no caixa eletrônico porque era um valor alto, e fomos lá dentro. Esperamos na fila e fizemos a transferência para ela. E assim foi o final feliz meu e da Andréia, que o dinheiro não é meu, então eu já estava procurando para devolver.
A gente pensa nos bons exemplos, né? Porque estamos vivendo um tempo realmente de crise econômica e crise de valores. E algo, sim, que para nós seria tão natural, né, que a devolução de algo que não é nosso, se torna realmente um motivo de orgulho e um motivo também para você contar essa história, porque quantas pessoas no seu lugar teriam aproveitado essa oportunidade? Afinal, foram R$8.600. Em nenhum momento você pensou em ficar com esse dinheiro e imediatamente já foi procurar a Andréia.
Sim, como foi depositado depois do horário, eu esperei para ver se ela viria atrás. Aí ela não veio e a gente tentou procurar ela e achamos. E aí foi assim que eu devolvi o dinheiro.
Fala pra gente, Evelyn, também esse sentimento, né, que a gente tem no final, quando a gente faz algo correto, quando a gente tem em troca, não é, esse sentimento de termos feito o que devíamos ter feito. Como é que você se sentiu depois do final dessa história?
Eu me senti muito bem, porque eu sabia que o dinheiro não era meu, não me pertencia. Então, quando eu devolvi, eu sabia que eu estava fazendo algo correto e que estava ajudando também a pessoa. Então, não foi só para mim, foi para o sentimento da pessoa também, que recebeu esse dinheiro de volta, que era até para os alunos da faculdade mesmo que ela trabalha. E assim, eu me senti grata e ela também, porque fazer o bem sempre, né?
Evelyn, obrigada por compartilhar conosco essa história, que sirva também, não é, de modelo, de bons exemplos para todos nós. Como eu disse, estamos vivendo um tempo complicado, principalmente muitas vezes com inversão de valores, com as pessoas querendo se dar bem a todo custo, tirar vantagem, não é? E numa situação como essa, é um prato cheio para quem quer tirar uma vantagem. Parabéns e principalmente obrigada por compartilhar com a gente essa experiência. Obrigada, até uma próxima oportunidade.
Obrigada, até.
Agora 12 horas 30 minutos, vamos falar na educação. A juíza da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, Cristina Luiza Marquesa da Silva, divulgou sua decisão de manter as aulas presenciais suspensas no Rio Grande do Sul. Pedido de reconsideração pelo governo do estado foi negado ontem. A ação que resultou no cancelamento da volta às aulas em 28 de fevereiro foi movida pela Associação Mães e Pais pela Democracia. O Ministério Público também se mostrou contrário à retomada das aulas sob a bandeira preta. O governo do estado, de acordo com Eduardo Leite, governador, segue na disputa judicial pelo direito de decisão sobre a educação no estado. Em Guaporé, as atividades só poderão ser retomadas quando a justiça determinar que o governo do estado pode retomar as atividades escolares. No último dia 5 de abril, pais de alunos realizaram uma manifestação pela volta às aulas no município.
Vamos falar da vacinação contra a Covid-19. Atenção, nós vamos falar agora com os idosos com 79 anos ou mais, mas somente aqueles que receberam a primeira dose da vacina Coronavac Butantan no dia 17 de março. Basta olhar no cartão de vacinação a data que você recebeu a primeira dose. Se você recebeu no dia 17 de março, então amanhã você vai receber a segunda dose. É o mesmo sistema drive-thru ao lado do posto de saúde central, no horário das 8 da manhã até as 9h30. Observe seu cartão, apresente esse comprovante da primeira dose no momento da vacinação, é obrigatório. A vacina acontece da mesma forma com que foi aplicada na primeira dose. É obrigatório o uso de máscara por todas as pessoas que estiverem nos veículos o tempo todo. Caso o idoso tenha tido Covid após receber a primeira dose, deve ligar para o 3443-4280 para o agendamento da segunda dose no tempo correto. Caso não possa se deslocar de carro, também ligue 3443-4280. Caso tenha algum problema de saúde, ligue 3443-4280. Apresente o seu documento de identidade e de residência em Guaporé no momento da vacinação. E também você pode fazer, durante o drive-thru, a doação para a campanha do agasalho de roupas ou então de alimentos não perecíveis.
12 horas 32 minutos na sequência, segurança e o legislativo.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. 12 horas 38 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora. Vamos falar no Legislativo com a presença de aproximadamente 15 munícipes nas cadeiras do plenário Roberto Baldasso. A Câmara de Vereadores realizou ontem a 14ª sessão ordinária. Durante 2 horas, os parlamentares apreciaram um projeto de lei, presenciaram a posse do suplente João Henrique, do PP, ouviram atentamente o engenheiro agrônomo da Emater, escritório de Guaporé, Antônio César Perim, apresentaram o relatório de atividades e as políticas públicas para o crescimento econômico dos produtores rurais, bem como apresentaram requerimentos para a mesa diretora e debateram assuntos de interesse da comunidade. Na tribuna do povo, Perim, com a participação ativa dos vereadores, ao longo de 50 minutos, apresentou dados da produção primária e as atividades realizadas pelos servidores da Emater em 2020. Com atuação forte, a instituição tem contribuído com os agricultores familiares na diversificação das propriedades, capacitando e orientando-os no uso de tecnologias para melhorar o desempenho. Em Guaporé, saímos de 8% da receita pública no setor rural e fomos para 25%, com no máximo 2 mil pessoas no campo. Somos eficientes, ou mais, muito eficientes. Precisamos agregar valor no que produzimos. É importante que a matéria-prima seja transformada pelas agroindústrias familiares para que possamos comercializar os produtos e fazer render ainda mais. Temos potencial para chegar a 30% ou 35% da receita pública, afirmou. O único projeto que foi aprovado pelos vereadores foi de número 10, que autoriza o município a receber em doação de GN Empreendimentos uma área de terra de 69,4 metros quadrados, visando exclusivamente a regularização da rua Orestes Luiz Caminos. Vereadores retornam ao plenário na próxima segunda-feira, dia 19, às 19 horas.
Ainda falando do Legislativo, o suplente João Henrique tomou posse na Câmara de Vereadores de Guaporé. O progressista, nascido em Lajeado, que adotou o município há mais de 2 décadas, assumiu temporariamente uma cadeira na Casa do Povo em virtude da licença saúde do vereador Pato. Prestes a completar 52 anos, o pastor João Henrique, como é conhecido, foi o 14º mais votado entre os 54 candidatos que concorreram nas eleições de novembro de 2020 para as 11 cadeiras. Em seu discurso, afirmou, nas explicações pessoais, estar honrado e agradeceu ao vereador Pato pela oportunidade, desejando uma pronta recuperação na sua questão de saúde.
E agradecer a todos pela acolhida. Foi muito bem recebido aqui nessa casa, os amigos, colegas que a gente já se conhecia. Me sinto muito à vontade, né? É bom você chegar meio, que nem os outros, assim, meio sem jeito, meio, né, tímido. E também receber essa boa acolhida de todos vocês nos deixa muito à vontade. Mas muito obrigado a todos pelas palavras também de incentivo e carinho à minha pessoa. Obrigado e espero poder retribuir também. Quero dizer que me sinto muito honrado de poder estar aqui também substituindo o nosso vereador Pato, que sempre desempenhou um excelente trabalho aqui nessa casa junto à nossa comunidade guaporense. E desejamos a ele de todo o nosso coração, como também fizemos orações ontem durante nossas ministrações na igreja, pela sua pronta recuperação e saúde, né? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar também, a minha família, aos colegas de partido, que demais candidatos que trabalharam conosco, né? Está aqui a nossa colega também, para que nós estivéssemos hoje aqui também nessa condição de vereador aqui nessa casa. Agradecer ao nosso partido PP, também aqui hoje o nosso presidente bancado Jader, né? Nosso presidente do partido, o Pita, que nos trouxe para o partido, que também, né, nos foi atrás para fazer essa filiação, e também ao nosso partido, que confiou a honra de nós também sermos candidatos a vereador, né? Ao nosso amigo também, incentivador, o ex-prefeito Paulo Mazzucchi, que muito também me incentivou para entrarmos novamente na campanha como candidato a vereador. Agradeço especial aos coordenadores da minha campanha que estão aqui hoje, amigos, irmãos em Cristo, a todos que apoiaram nessa difícil caminhada que é uma candidatura a vereador. Trabalhamos, lutamos bravamente, a toda a comunidade guaporense que confiou também o seu voto, e estou aqui hoje para representá-lo nos próximos dias, não sei por quanto tempo, mas vou procurar fazer o meu melhor enquanto estiver aqui. Dizer que é um privilégio, uma honra e também uma grande responsabilidade. E também, ao mesmo tempo, uma alegria de poder estar aqui assumindo este mandato de vereador. Adotamos Guaporé como nossa cidade. Depois de 22 anos, já me sinto natural dessa cidade. Como vereador, queremos continuar contribuindo, defendendo os interesses de toda a comunidade guaporense, sempre buscando o bem comum e o desenvolvimento e bem-estar de todos. Já me coloco à disposição para, nesses próximos dias, poder atender as demandas de toda a nossa gente. E quero, junto com os demais colegas aqui, vereadores e vereadoras, neste momento de crise que nós estamos passando, de pandemia também, nos empenharmos e somarmos esforços para para que esta casa sempre esteja atenta, de forma responsável e fiscalizadora, à aplicação do dinheiro público do nosso município, em prol dos interesses coletivos, dando sempre prioridade, eu creio que a saúde, a assistência social, que são as, talvez as áreas mais, neste momento, fragilizadas, as pessoas de baixa renda. Então, fica aqui meu compromisso de apresentar a todos que confiaram na minha pessoa.
O progressista, assim como os demais representantes da Casa Legislativa, retorna ao plenário na próxima segunda-feira, dia 19, para a 15ª sessão ordinária.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com informações da segurança pública. Ontem nós já havíamos destacado aqui no Jornal da Aurora que a Brigada Militar havia prendido 2 criminosos, recuperado 2 armas e 2 veículos. Ação rápida e eficaz, os policiais dos grupos da Polícia Militar de Mussum e São Valentim do Sul, pertencente ao 22º Batalhão da Polícia Militar, 22º BPM, resultou, no final da manhã de ontem, na prisão de 2 criminosos de 20 e 32 anos, na apreensão de 2 armas e na recuperação de 2 veículos na zona rural de 2 lajeados. A ação roubo à residência foi frustrada graças à expertise das guarnições e o contato imediato das vítimas para o policiamento. Nós conversamos com o capitão Alphavini, que nos trouxe todos os detalhes desta exitosa operação.
Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aurora Guaporé. Vou me dirigir também aqui à população do Vale do Taquari, que é a região onde nós atuamos, né? Uma boa tarde a todos.
Capitão, da ocorrência de vulto, trabalho rápido, agilidade por parte dos policiais militares, grupo de São Valentim e Mussum, que estava atendendo a região.
Na verdade, nós tivemos essa ocorrência, um roubo à residência. Na verdade, a gente tem informação que era uma encomenda do roubo desse veículo, tá? Uma Maroc. Os nossos policiais, a gente recebeu as informações via sala de operações de Encantado e recebemos já de alguns populares algumas informações dos possíveis autores. As nossas guarnições São Valentim e Mussum deslocaram ao encalço aí desses possíveis autores, localizaram um dos dois, na sequência já visualizaram o segundo indivíduo, realizaram a abordagem, já verificaram que ambos estavam armados e também verificaram ali, conseguiram visualizar o veículo que teria sido utilizado nessa ação, um Prisma branco. Logo na sequência, os próprios indivíduos já admitiram o roubo, já indicaram a localização de onde é que estaria o veículo roubado, essa Maroc, né? E conseguiram localizar a Maroc e também verificaram que o Prisma estava em situação de roubo. E aí efetuaram então a prisão, né, por receptação no que concerne ao Prisma, né, o próprio roubo e o porte ilegal de arma, aí os revólveres aí que estavam utilizando esses dois indivíduos. Nós temos uma informação aí que esse roubo desse veículo era uma encomenda para uma facção que atua aí na região, na cidade de Guaporé, né, que era uma encomenda desse veículo e possivelmente fosse um pagamento por uma dívida de drogas desses dois indivíduos aí, de 2 lajeados, né, estariam devendo facção e como meio de pagamento o roubo desse veículo. Essas são as informações, digamos assim, extraoficiais que nós temos.
Agora, não deu muito certo, né, capitão, essa ação delituosa pela rápida resposta por parte da vítima que entrou em contato com a Brigada Militar e, em especial, da expertise dos próprios policiais na busca desses dois criminosos com as características repassadas e também o veículo.
Isso demonstra, Eduardo, a importância da população nos acionar via 190 tão logo os fatos aconteçam, né? Isso aí possibilita, e tu disseste muito bem, a questão de passar dados que possibilitem a identificação. A gente sabe que na hora de que a pessoa está sendo vítima de uma ação delituosa, por vezes a gente está obviamente, com uma situação toda alterada psicológica, né, pelo viés psicológico, mas tentar coletar alguma informação, o veículo que foi usado, como é que eles vieram, como é que estavam vestidos, se estavam usando uma arma X ou Y, qual era a característica, para conseguir repassar para as guarnições, que aí vão realmente, né, com maior probabilidade de êxito, efetuar as diligências, as buscas e localizar os autores, né, que é o nosso objetivo aí, né. Na verdade, até entrando, se tu me permites aí, segundo viés da entrevista, que seria justamente sobre o policiamento ostensivo, é de conhecimento que a nossa missão enquanto brigada é a prevenção. E esse é o nosso foco principal, é evitar que esse tipo de situação ocorra. Mas, quando ocorre o roubo, nosso viés de atuação ele passa para o viés de repressão. Ou seja, preciso desses dados, precisamos da população, da comunidade nos trazendo elementos para que a gente possa, então, logo aconteça um fato desse, a gente efetuar as prisões, né, restituir o patrimônio às pessoas, né, apresentar a Polícia Civil, né, para os devidos encaminhamentos, aí depois ao Poder Judiciário.
A comunidade tem sido muito participativa, capitão, na região do Vale do Taquari, com informações para que o trabalho da brigada seja de forma exitosa?
Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente, né? A polícia sozinha a gente não consegue fazer nada, a gente depende das informações da população. E graças a Deus a comunidade do Vale do Taquari, principalmente o que nós vemos aqui, a região alta, né? Também agora recentemente vemos outras situações, pessoas reportando situações suspeitas. A gente sabe que temos a questão de roubo a banco com uma chaga, e é muito importante que a comunidade nos repasse informações. Ah, eu verifiquei algum indivíduo rondando uma determinada situação, uma situação que não é normal. Leva isso para o nosso policial militar de cada cidade, o policial vai atender, vai ouvir, vai efetuar as diligências, né? A gente está aberto aí para dar o apoio e a resposta à população. É, então é muito importante a gente ter esse canal, uma via de mão dupla, né? Que a gente tenha para nos auxiliar a prestar esse serviço de maior qualidade, que a população nos subsidie, nos dê dados e confie no nosso trabalho, né? Eu acho que hoje essa ação é mais uma prova da qualidade do trabalho que a brigada tá dia a dia brigando para prestar para a população, né? Então, estamos à disposição, confiem em nós e tragam para nós as demandas, que nós estamos aí para justamente prestar esse serviço para a população.
A dupla, após receber voz de prisão, foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Guaporé para o registro do flagrante pelo roubo à residência. Posteriormente, os dois criminosos, que possuem antecedentes, foram conduzidos para o sistema prisional gaúcho. Os dois veículos foram recolhidos ao pátio do guincho credenciado pelo DETRAN e, após os trâmites legais, serão restituídos aos proprietários.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.